Olá, boa tarde. No grupo parlamentar do PSD solicitou-os que a ministra da Defesa, Helena Carreiras, preste esclarecimentos no Parlamento sobre o que considera a total descoordenação em matéria de segurança e defesa do patrulhamento do mar dos Açores. Em causa está um pedido da GNR à Frontex, Agência de Fronteiras Europeia, para colocar uma aeronave para patrulhamentos do mar dos Açores, onde a sua competência termina nas 12 milhas. De acordo com o Diário de Notícias, este pedido terá provocado mal-estar na Marinha e na Força Aérea, que têm meios de vigilância nesse território, mas não receberam qualquer pedido de apoio. O requerimento dos sociais-democratas foi divulgado após a ministra da Defesa ter defendido na terça-feira que se trata de uma missão policial e que a GNR não foi além das suas competências ao pedir à Frontex para patrulhar o mar dos Açores, afirmando que a missão foi planificada entre as várias instituições competentes. O PSD sustenta que na utilização de uma aeronave da Agência Europeia Frontex num espaço soberano, concretamente no mar dos Açores, onde estes dois ramos desempenham diversas missões, não está a ser observado o princípio da subsidiariedade, bem como fica em evidência a incapacidade do Estado em assegurar, através de meios próprios, as suas obrigações do exercício e defesa soberana deste espaço. No requerimento endereçado ao Presidente da Comissão Parlamentar de Defesa Nacional, Marcos Perestrelo, os deputados sociais-democratas alegam que está igualmente em causa o cumprimento dos compromissos internacionais de vigilância e proteção das fronteiras, neste caso da União Europeia.
Informação regional e simultânea com as principais rádios dos Açores.
O deputado independente no Parlamento Açoriano, que votou a favor da taxa turística regional, revelou hoje ter apresentado uma proposta de alteração ao diploma para suspender durante 2 anos o pagamento previsto a partir de janeiro. Em declarações à Lusa, o independente Carlos Furtado explicou que a proposta de alteração ao Decreto Legislativo Regional, aprovado em abril, já deu entrada nos serviços do Parlamento com um pedido de encurtamento do prazo para ser discutido em comissão, tendo em vista travar a medida antes da entrada em vigor em janeiro do próximo ano. A iniciativa prevê também alterações no método de distribuição das receitas da taxa, prevendo que após 31 de dezembro de 2024, 20% do valor reverta para as unidades de alojamento que façam a cobrança da taxa, sendo que os restantes 80% são divididos em igual percentagem entre os municípios onde se registra a dormida e o governo regional. Carlos Furtado explicou que pretendeu dar resposta a algumas das críticas feitas à proposta aprovada, nomeadamente pelos municípios. Quanto à suspensão, a proposta de Carlos Furtado propõe que seja até 31 de dezembro de 2024. A criação de uma taxa turística nos Açores foi aprovada em abril no Parlamento Regional, com 28 votos a favor do deputado do PAN, autor da versão inicial do documento, do PS, Bloco de Esquerda, e do deputado independente. O deputado da Iniciativa Liberal, o deputado do Chega e as bancadas dos partidos do governo, que somam 27 parlamentares, votaram contra a cobrança de 1 euro diário até ao máximo de 4 euros a partir de 2023. Agora, Carlos Furtado alerta para o aumento violento das taxas de juros que se tem verificado nos últimos meses, a par da inflação histórica que se tem registado a nível internacional, para defender que os próximos tempos possam ser de algum arrefecimento da atividade turística no arquipélago.
Informação Açores, cadeia regional de rádios.
O Parlamento dos Açores aprovou por unanimidade uma proposta de lei, tendo em vista um subsídio mensal de insularidade de 250 euros para todos os elementos das forças de segurança em serviço na região. Apresentado pelo Bloco de Esquerda, o diploma, que segue agora para a Assembleia da República, pretende acabar com situações de desigualdade entre polícias e guardas e promover a fixação no arquipélago, como avançou Alexandra Manes.
Pretende, essencialmente, acabar com a desigualdade que se tem mantido ao longo de anos entre as forças de segurança e, neste caso, também entre os próprios polícias que em Santa Maria recebem e nas outras ilhas não recebem. Também a Polícia Judiciária, a Polícia Marítima e a GNR já recebem. Portanto, não fazia sentido nenhum continuar com esta discriminação. Por outro lado, é evidente que este subsídio de insularidade também acaba por ser um atrativo à fixação dos profissionais nos Açores.
A proposta do Bloco previa uma majoração de 20% ao subsídio mensal para os profissionais que não trabalhem nas Ilhas de São Miguel e Terceira, mas acabou aprovada a majoração proposta num aditamento do PAN. 20% nas Ilhas de Santa Maria, Graciosa, Faial, Pico ou São Jorge, 25% nas Ilhas das Flores, o Corvo. O diploma recorda que, entre elementos da PSP, só se garantiu o acesso ao subsídio de insularidade àqueles que estão colocados na Ilha de Santa Maria. Por outro lado, só os elementos da Polícia Judiciária, em regime de comissão de serviço, têm direito a tal subsídio. O PAN quer alterar o código do imposto de rendimentos das pessoas singulares para que a remuneração complementar deixe de ser taxada. A anteproposta de lei foi votada ontem no Parlamento açoriano. Pedro Neves, único deputado do PAN que apresentou a anteproposta, explicou que a medida serve para mitigar o aumento de custos de bens e também de serviços.
Este mecanismo de mitigação tem-se revelado insuficiente para combater o impacto regional da inflação, desvirtuando-se a sua gênese criativa, e temos, obviamente, que fazer mais. Em virtude do exposto, importa tramitar com celeridade o processo de desagravamento fiscal das remunerações complementares dos trabalhadores regionais.
A proposta ainda tem que ser votada na Assembleia da República para que seja alterado o Código do Imposto de Rendimento das Pessoas Singulares. Ainda no Parlamento açoriano, o governo do PS aproveitou-se das IPSS para contratarem trabalhadores sem os submeterem a concursos públicos. A acusação foi feita pelo vice-presidente do Executivo açoriano na Assembleia da Legislativa dos Açores, que está a decorrer na cidade da Horta.
Funcionários de IPSS que estão a prestar serviços nas direções regionais, porque não puderam ser contratados para as direções regionais para manterem o número de funcionários públicos baixos, falsamente, e contratarmos IPSS na habitação só 9, senhor deputado, para que conhecia. 9 contratados por um IPSS para prestarem serviços na Direção Regional da Habitação, onde trabalham. Isto é uma vergonha. Isto é inaceitável. O governo é que se aproveitou das IPSS e não o contrário, senhor deputado. Essa aqui é a realidade.
Artur Lima respondia assim às críticas do vice-presidente do PS Açores, Roberto Cias, que afirmou que o governo da coligação lançou um manto de suspeição sobre o trabalho desenvolvido por aquelas instituições.
Infelizmente, isso não augura nada de bom sobre o futuro da relação entre o governo e as instituições particulares de solidariedade social, e o manto de suspeição que o senhor vice-presidente lança aqui sobre as instituições particulares de solidariedade social na nossa região. E, portanto, não podíamos deixar de protestar, e vamos fazê-lo sempre que se justificar a defesa intransigente do trabalho das instituições particulares de solidariedade social na nossa região, não mas usando com conveniências partidárias, como fez aqui há pouco o senhor vice-presidente do governo.
Berto Macias, deputado socialista.
Informação às horas. Cadeia Regional de Rádios.
Azores Airlines e a Sater Açores obtiveram um lucro de 7,2 milhões de euros no terceiro trimestre, atribuindo ao Grupo Sata, nestes resultados inéditos, aos fortes desempenhos comercial e operacional das duas companhias aéreas. Num comunicado divulgado hoje, o Grupo Sata avança que a Azores Airlines, que opera de e fora do arquipélago, registrou um resultado líquido de 3,3 milhões de julho a setembro, enquanto a Sater Açores, que voa no arquipélago, registou um lucro de 3,9 milhões de euros. No terceiro trimestre, os resultados antes dos impostos, juros, amortizações e depreciações da Azores Airlines somaram 18,1 milhões de euros e as receitas 90,2. Quanto ao resultado líquido obtido pela companhia, apesar da menor relevância em momentos intercalares no ano fiscal, ilustra ainda assim a evolução da operação da Azores Airlines. No trimestre em análise, a Azores Airlines transportou 421 mil passageiros, mais 25,7% do que os 335 mil transportados em 2019. A GNR deteve na Ilha de Santa Maria um homem de 35 anos que tinha na sua posse 244 doses de liamba. Em comunicado, a GNR adianta que a detenção ocorreu no concelho de Vila do Porto, no decorrer de uma ação de fiscalização, tendo os militares da guarda detetado no interior de um anexo de uma residência diversas folhas de liamba em processo de produção e secagem. No seguimento da ação, foi possível apurar que o suspeito estava na posse de mais de 200 doses de liamba e uma planta de cannabis que foram apreendidas. O homem foi detido e constituído arguído e os factos foram comunicados ao Tribunal Judicial da Comarca dos Açores.
Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores.
A CUF e os acionistas do Hospital Internacional dos Açores chegaram a um acordo de princípio para a aquisição do único hospital privado no arquipélago, localizado no concelho da Lagoa, na Ilha de São Miguel. De acordo com uma nota, foi estabelecido um acordo para a aquisição daquela unidade hospitalar, destacando-se que o Hospital Internacional, inaugurado em março de 2021, é já uma unidade de saúde de referência, dispondo de uma oferta alargada de serviços, designadamente de atendimento urgente, bloco operatório, internamento, cuidados intensivos, exames especiais, entre outros. Para a CUF, a chegada aos Açores da sua rede de hospitais e clínicas será um motivo de grande satisfação, permitindo colocar ao serviço deste arquipélago a sua experiência de mais de 77 anos na prestação de cuidados de saúde e desta forma contribuir para reforçar a oferta de cuidados diferenciados e de qualidade na região.
Informação Açores. Cadeia Regional de Rádios.
A cidade da Ribeira Grande, na Ilha de São Miguel, acolhe entre 8 e 10 de novembro uma conferência internacional sobre turismo criativo. Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida.
O evento, que decorre no âmbito do projeto Creator Azores, irá reunir académicos e profissionais nacionais e internacionais de países como Alemanha, Austrália, Canadá, China, Croácia, Escócia, Espanha, França, Itália, Japão, Países Baixos, Portugal ou Ucrânia. A conferência pretende explorar as potencialidades do turismo criativo de base cultural para a regeneração e resiliência dos locais de destino.
O turismo criativo, como sabe, é uma tendência, o turismo criativo de base cultural, que é o caso, é uma tendência emergente em todo o mundo. Não se trata de um novo segmento do turismo internacional, mas sim de um contributo para dar mais valor à cadeia de valor dos vários segmentos de turismo e produtos turísticos. E, portanto, este é um tema muito, muito atual, pertinente para ilhas de grande dimensão, como eu referi, e para ajudar a desenvolver o turismo de uma forma sustentável no destino. E digo sustentável porquê? Porque o turismo criativo de base cultural baseia-se na criatividade. E a criatividade é um recurso inesgotável.
Carlos Santos, do Observatório do Turismo dos Açores, uma das entidades organizadoras da iniciativa. Segundo o responsável, atualmente a região é dotada de várias atividades de turismo criativo e agora o que se pretende é criar uma plataforma que possa agregar diversos agentes culturais criativos para que possam fazer troca de impressões, conhecimentos e experiências e assim enriquecer-se mutuamente. Nesse sentido, Carlos Santos adianta que o projeto conta com 5 empresas que são projetos-piloto das ilhas do Pico, Faial, Terceira e São Miguel.
Mas nós não queremos restringir essas 5 empresas. O que nós queríamos era transformar os Açores num destino de turismo criativo. E, portanto, para isso nós pretendemos criar aqui um palco, digamos, uma oportunidade para que as caríssimas empresas e atividades de turismo criativo e de base cultural se possam rever, partilhar, como eu disse, enriquecer. E esta organização desta conferência é um fórum internacional que vai dar a oportunidade não só de debater os problemas das nossas empresas-piloto, que vão ter uma sessão especial, como também conhecer outras atividades de turismo criativo em Portugal continental e no mundo.
Turismo criativo, desenvolvimento regenerativo e resiliência do destino é como se intitula a Conferência Internacional. O evento é uma organização conjunta do Observatório do Turismo dos Açores, da Universidade dos Açores e do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra, em parceria com a Gangzhou International Sister Cities University Alliance. As inscrições decorrem até o dia 30 de outubro. A conferência terá lugar no Arquipélago Centro de Artes Contemporâneas no Conselho da Ribeira Grande.
Ana Isabel Santos, da Rádio Atlântida. O Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo exibe amanhã um filme que reconstrói a memória histórica do depósito de concentrados alemães na Ilha Terceira durante a Primeira Guerra Mundial. Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra.
A iniciativa da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em parceria com o Cine Clube da Ilha Terceira, dará vida a um documentário de José Vieira Mendes, que viaja de 1916 a 1919, a um tempo que está esquecido, segundo o presidente da autarquia.
Nós continuamos muito marcados pela historiografia e pela propaganda do Estado Novo. Houve um conjunto de eventos que naquele período do Estado Novo se fez o possível por varrer da mente das pessoas e colocá-los mesmo no esquecimento. Está na altura de nós recuperarmos as nossas próprias memórias e vermos a enorme riqueza que a história desta ilha e desta cidade tem. E um dos eventos que marcou a história desta ilha, que pouca gente se lembra, é a criação de um depósito, ou seja, um campo de concentração para prisioneiros de guerra alemães e austríacos do Império Austro-Húngaro, que funcionou aqui no Castelo de São João Batista, que foi transformado numa gigantesca prisão. E não se pensa que tiveram ali apenas homens ou soldados. Tiveram ali famílias inteiras com crianças, portanto basicamente todos os cidadãos dos países beligerantes do outro lado, assim, que estavam em guerra contra Portugal, que foram encontrados, enfim, no antigo Império Português, foram concentrados aqui, daí a história do porque é que é depósito de concentrados. E há um conjunto de filmes e de fotografias, aliás, uma das fotografias muito interessantes desse tempo é aquela que está aqui embaixo no fim da avenida, no Fanal. Quem entra no Fanal vê uma fotografia ampliada que está lá servida de decoração no muro do Fanal antigo. Por isso é que aparece um soldado armado que está na fotografia. É uma fotografia um pouco estranha, vê-se gente a tomar banho, mas tem um guarda armado e, portanto, a pessoa fica a perceber. Era o vigia dos presos que ali estavam. E eles estavam-se a lavar no mar porque não se podiam lavar no castelo porque não havia água. Portanto, foi um tempo difícil para eles. Foi um tempo difícil também para a população da ilha, porque não havia géneros alimentares em quantidades suficientes. E é que este filme é, de alguma maneira, chamar a atenção para este tempo que se viveu aqui e para aquilo que aconteceu.
Alamo Menezes, o presidente da Câmara Municipal de Angra do Heroísmo, em declarações ao Rádio Clube de Angra. Esta exibição acontece amanhã pelas 21 horas no Centro Cultural e de Congressos de Angra do Heroísmo.
Diogo Andrade, do Rádio Clube de Angra, a terminar assim esta edição do Informação Açores. Boa tarde.
Informação Açores, em cadeia regional de rádios. Informação regional em simultâneo com as principais rádios dos Açores. Informação Açores, a atualidade regional de cada dia.